Nesse especial sobre o mercado de trabalho na Web3 do podcast Amanhã Já Foi, Adriana Molli e Ana Wadowski convidam os principais especialistas em cada área para falar sobre oportunidades de emprego, competências e skills necessários para participar desse novo segmento de mercado. Serão 7 episódios que vão falar sobre os setores mais aquecidos da Web3.
Bem-vindos! Amanhã Já Foi, nossa série especial. De que, Adriana, que a gente está falando aí ao longo de todos esses episódios?
De emprego, Ana. A gente está fazendo uma série especial de empregos na Web3 e por isso a gente chamou diversos especialistas para falar com a gente sobre alguns assuntos que a gente acha os mais importantes dentro da Web3, né? E hoje a gente trouxe o Anderson. De novo, né, Anderson? Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado a vocês pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada, Anderson. O Anderson já participou com a gente num episódio especial em que ele fala da Agrotalk, e é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho desse mercado com os profissionais envolvidos. Mas antes de eu fazer todas as perguntas para o Anderson, vou apresentá-lo novamente. O Anderson Nakashi é economista e diretor nacional da AgroToken, que é uma startup pioneira no mundo em tokenização de commodities agrícolas. Ele tem formação acadêmica na área de economia, gestão financeira e engenharia. Tem 17 anos de experiência em finanças, gestão de risco e estratégias para alavancar o crescimento de empresas e startups. Além disso, ele é mestre em engenharia financeira pela FIA Business School e tem um MBA aí em finanças pelo Instituto INSPER. Anderson, primeira coisa, assim, a partir desse seu currículo, né? Você é um economista, você já estava bastante envolvido aí com a área de inovação, mas eu preciso perguntar para você qual foi o seu primeiro contato com alguma buzzword, né? Alguma coisa relacionada à Web3, em especial os tokens, né? Que hoje é a sua, não sei se é a sua maior atuação, eu acho que sim, que é a sua maior área de atuação, que é a tokenização.
Na verdade, é interessante porque, assim, eu acompanhei toda a evolução da Web3, eu acho que desde o nascimento do white paper do Satoshi, a gente viu a criação do Bitcoin. É algo que quem estava no mercado financeiro, a gente começou a olhar com bastante carinho, né? A gente tentava entender o que seria o efeito de você ter uma moeda não regulada por governo, ou vamos falar assim, não lastreada por um governo. Então isso começou a chamar a atenção desde lá do começo, acho que isso aí já tem mais de 10 anos, mas a primeira vez que eu fui ter um contato com token mesmo foi ali em 2016, quando já estavam falando de falar de tokenizar, criar tokens no agronegócio, e quem estava no mundo de commodities ali já começou a ver que poderia ser isso. O que é interessante é que a gente não entendia o que isso ia ser. Né? Eu acho que ao mesmo tempo que veio o token, a gente não sabia se seria tokens. Depois veio uma criptografia melhor para falar de NFTs, né? Dos não fungíveis, que aí você conseguia fazer uma estrutura bem clara, mas o como usar isso ainda não estava muito claro. Tá? Então eu acho que o legal desse mercado de inovação é que você topa com a inovação sem saber realmente o potencial. Eu mesmo, quando a primeira vez que eu tive contato com token, eu achei que tinha pouco valor. Né, de quem estava no mercado tradicional. E hoje é, de fato, meu maior foco, porque a aplicação foi desenvolvida. Isso que é interessante, né? A inovação por si só não basta. O que basta é como aplicá-la. Então, a primeira vez que eu tive contato com o token, a gente falava de fazer um token de uma CPR no mercado agrícola, que é simplesmente tornar digital um documento, um lastro. E um laço para empréstimo. E eu, com medo do mercado de barter ali, estava como diretor de commodities da Corteva, eu lembro que eu olhei para aquilo e falei assim, gente, isso não tem tanto valor. Se eu já tenho esse lastro físico, para que eu estou transformando ele em digital? E por quê? Porque a aplicação não permitia a atomização desse lastro. Era um por um. Eu não fazia nenhum tratamento desse lastro. Eu simplesmente trazia ele para o ambiente digital. E aí, quando a gente olha a solução criada por nós pela AgroToken, a gente já parte dessa mesma premissa, só que agregando as funcionalidades que o mundo digital permite, que é tanto atomização como fungibilização, normalizar risco, normalizar preço. Aí é a hora que a aplicação ganha uma forma que ela resolve problemas. Né? Então, isso que é interessante, né? Na primeira vez que você tem contato com um processo, com uma nova tecnologia, ela até fala, ó, legal, mas se a gente não conseguir adaptar ela para uma solução, ela não tem tanto valor.
É verdade. A primeira vez que eu tive contato com o token foi o token do Bored Apes, que foi aquele projeto que tem o JPEG do Neymar, né? Que as pessoas falam com o JPEG do
Era um
Neymar.
NFT.
E naquele momento eu achei que não tinha tanto valor. Depois eu fui entender um pouco mais o que é o Bored Apes, né? E daí eu fui entender o que são as comunidades, e aí eu fui entrando, e depois eu fui ver diversos usos do NFT, não só na indústria de agrícola, várias outras indústrias,
Sim.
até que a gente chegou em você, né, que foi uma grande novidade, que você explicou para a gente esse conceito de tokenização de commodities, que daí abriu a nossa cabeça para, gente, isso realmente veio para revolucionar. A gente tem vários outros casos também interessantes. E daí eu já queria emendar uma pergunta para você. Quais são os casos hoje de tokenização no mercado brasileiro que você acha que são, representativos?
É uma excelente pergunta, Adriana. Eu acho que o token, a grande pergunta é o que ele representa e como essa representação ela pode ser mantida. Eu acho que a grande discussão que a gente está tendo no mercado de cripto como um todo é sobre, de fato, se os lastros são reais ou o que aqueles ativos digitais representam, eles de fato representam. E uma coisa legal, que uma discussão que eu gosto quando a gente fala de token, é que muitas vezes tem gente que fala, ah, então você transforma um ativo real num ativo digital. Eu falo, eu não transformo. Eu crio um ativo digital que representa aquele ativo real. O ativo real continua lá. Ele tem que continuar lá. E nessa linha, quando a gente fala dos grandes projetos de token, o que mais me chama atenção é aqueles que têm lastro real. Tá, então a gente até estava estudando alguns outros casos que apareceram na indústria de agrícola e muitas coisas que a gente vê são tokens que eles estão sendo gerados e ele representa um índice, por exemplo. Isso significa que ele não representa o ativo real, ele ati representa um índice. Eu preciso que ele represente um ativo real. Os casos da nossa indústria em particular que eu acho bastante interessante que estão aparecendo são os que estão permitindo crowdfunding para financiamento tanto de terra como também de maquinário, onde o ativo lastro está sendo tokenizado. Isso eu acho bastante interessante. Acho que os modelos que chamam de fideicommission, que é os de imobiliários, também são muito interessantes, porque você para pensar, né? Imagina você poder tokenizar um edifício, em vez de eu vender um quarto num hotel. Eu posso vender uma fração do edifício que será um hotel. E aí, não só preciso de ter 300 mil reais para comprar um quarto de hotel, para poder fazer parte do pool e ter uma renda de hotel, como eu poderia de fato ter uma fração daquele hotel e investindo 1.000 reais ou poucas coisas. Esses projetos me chamam bastante atenção, tá? Principalmente o de setor imobiliário, tudo que está lastreado por ativos reais, tanto de crowdfunding para maquinários, para implementos, porque eu parto dessa premissa, tá, gente? Tem que ter lastro. Tem que ter lastro. Então, é só ter o ativo digital. Eu acho que até os NFTs, quando se falou até do JPEG do Neymar, né? O que aconteceu com isso? Despencou de valor. Todo mundo falou, cara, não vale. Eu ter uma foto codificada não tem valor. O que vai ter valor de fato é uma representação digital de um ativo que tem valor por trás, para uma economia real. Eu não vou conseguir simplesmente criar uma economia nova lá fora. É diferente do caso dos macaquinhos lá, né? Eu esqueci o nome onde os jogos que estão criando esses NFTs como se fossem figurinhas, né? Você fala, pô, um álbum de figurinha, ele é quase um modelo de token, uma figurinha é um token, só que um token analógico. Eu conseguiria trazer isso para um ambiente digital e fazer as figurinhas e as trocas de figurinhas. e criar uma economia aí, sim. Mas aí você criou uma economia digital. Eles são ativos dentro dessa nova economia que dá valor para cada um desses ativos. Mas, te respondendo de forma prática, esses associados a crowdfunding e crédito, para mim, me chamam muita atenção. E eu acho que todo mundo tem que ficar de olho nisso aí, porque aumenta o acesso a investimentos que antes estavam restritos a classes mais altas somente. E isso eu acho bem interessante.
Ana, antes de você perguntar, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui agora. Desculpa, só para finalizar. Esses projetos de crowdfunding, eu estou vendo em diversos setores, e é muito prático. Eu acho que a primeira vez que a gente viu, eu e a Ana, foi num projeto da LIC, do Curitiba, que eles estavam tokenizando um passe de um jogador. Do Curitiba.
Isso,
Curitiba. Existe algum nome para esse tipo de atividade? Porque eu estou chamando internamente de acionização, que é o ato de criar mini ações a partir de tokens. Mas não existe esse termo, óbvio. E eu gostaria de perguntar para você, existe algum termo para esse novo mercado que está surgindo, que tem um potencial gigante, né?
A própria CVM já está chamando de tokens para crowdfunding, ou para investimentos, como é que eles chamaram? Eles chamaram segmentos atomizados, se eu não me engano, que são investimentos atomizados. A gente, em particular, chama a de atomização de ativos, que é a hora que eu, de fato, consigo transformar um ativo inteiro em pequenos pedacinhos, né? Que eu acho, mas eu gosto do seu termo, né, de acionização, porque a gente tenta fazer a mesma coisa, né? É que ação em português não soa tão bem quanto um estoque, né? Se parar para pensar, né? Eu pensar num pedacinho ali de uma empresa, em inglês ele chama mais atenção, né? A ação dá a entender mais de algo de agir, mas de fato a ideia desses processos não é só você criar representação digital, mas também eu criar uma representação digital que ela tenha funcionalidades melhores do que a representação por inteiro. A gente fica ali no Cubo do Itaú, ali na Vila Olímpia, então é legal que a gente recebe visitas de várias pessoas o tempo todo. E aí estava tendo um grupo de uma universidade lá e veio um estudante falar para mim, cara, eu estava com uma ideia de querer fazer uma empresa para fazer tokens de equity de empresas. Eu falei, legal, né? Isso chama-se ação, né? Só que qual que é a vantagem real de fazer isso? Eu falei, como que eu conseguiria fazer isso? Eu falei, cara, para você fazer isso primeiro, você vai precisar ter um pedaço da empresa. Você vai, de fato, ter que tornar ela numa SA, né? E para fazer esse pedaço, não basta você simplesmente pensar, vou criar o ativo digital. Ele tem que representar o equity dessa empresa. Então o desafio é justamente esse, né? Se eu estou tokenizando um prédio, eu não posso simplesmente pensar que eu tenho que criar o token digital. Eu tenho que ter posse dentro do cartório, dentro do registro de imóveis, dando a posse legal para o detentor do token. Por isso que, ao mesmo tempo que a gente fala de grandes oportunidades que esse mercado traz, a gente tem que ficar ligado nas pessoas que são sérias, gente. Que, de fato, se você está comprando um pedacinho de um prédio, você tem que ver se aquele token te dá o poder de escriturário de você ter aquilo ali. E essa é a grande sacada. A gente aqui, o que a gente faz? Eu sou, enquanto empresa, o beneficiário das garantias reais. Então eu detenho a commodity, eu sou o beneficiário das commodities, e aí eu repasso essa posse por meio do ativo digital. Então o ativo digital é o que garante o token holder o mesmo direito. É como se eu sou um agente atomizador, a gente atua quase como um agente fiduciário da operação. E é importante isso. A gente conseguir ver essa transformação, ela acontece no mercado real, tá, gente? Ela não acontece no mercado, no blockchain. Ela acontece no mercado real, eu transformo e depois eu atomizo.
É muito bom ouvir de um economista, né? Porque, afinal de contas, todo esse nosso mundo cripto aí está passando, né? Por um momento de muitas incertezas, inseguranças. queda de valores e você colocar essa experiência e orientar as pessoas de procurarem coisas sérias e que, né, tenham ali o benefício no mundo real é muito interessante. E aí eu já queria te perguntar, óbvio, né, que faria todo sentido para esse movimento de tokenização, nós termos muitos economistas envolvidos, né? A gente vê que boa parte de quem está envolvido é da área de economia, muitos advogados. Eu ia te perguntar que outras pessoas, né, que pode ser a própria referência da AgroToken, que outras pessoas estão adentrando esse ecossistema, né? E que outras pessoas fazem falta nesse ecossistema, né? Tem aí economistas, sim, advogados. Quem mais você está vendo participar dessa economia de tokenização? Nem sei se essa palavra é correta, depois corrige. Nossa economista, sim, corrige. E que pessoas estão fazendo falta também para esse tipo de projeto?
Essa é uma excelente pergunta, porque quando a gente fala de inovação, todo mundo pensa que o cerne para uma pessoa estar numa empresa de inovação é ser inovadora. E na verdade, o cerne é a pessoa ser adaptável, né? A pessoa ser capaz de criar coisa, processo novo, criar estrutura nova. Não é simplesmente ser disruptivo em todas as frentes. Eu não quero que você faça uma disrupção na economia real. Eu preciso que você faça uma disrupção num processo. Isso já é bom o suficiente. E aí, quando a gente vai nessa linha, eu não gostaria de restringir as carreiras acadêmicas, tá, né? Eu acho que, assim, é legal que eu estudei com 45 pessoas que entraram no mesmo curso que eu. Se eu pegar todos os amigos que estudaram nas mesmas turmas lá, pouquíssimas pessoas estão na área de atuação. Então, eu acho que é muito mais sobre competências e perfis. E pessoas para estar nesse processo são pessoas que têm esse perfil de curiosidade constante, que não vai sentir essa ansiedade de já querer achar a solução logo. Aquelas pessoas que amam um problema de fato, né? Você não ama uma solução, você ama um problema, você gosta de estar ali no puzzle, né? No desafio disso. Esse é o perfil principal. E aí as competências que a gente tem que trazer para essa realidade são pessoas que conhecem de fato o mundo real. E isso que eu acho que muitas vezes falta, tá? Pessoas que vêm com o objetivo de mudar completamente o mundo real, mas você fala, mas você não conhece. Então, se a gente fala, se eu estou dentro nesse exemplo que a gente deu do mercado imobiliário, cara, eu preciso de pessoas do mercado imobiliário. Não precisa ser uma pessoa que foi criada nesse mercado, mas que elas entendam o suficiente para poder fazer essa disrupção. No nosso mercado, mercado agrícola, o que eu sinto mais falta no mercado agrícola são agrônomos fazendo essa mudança. Eu gostaria de ter produtores rurais aqui dentro. Sabe, pessoas que têm fazenda e estão aqui dentro do AgroToken, por exemplo. Tanto que a gente, quando foi montar nossa equipe no Brasil, a gente prezou por ter agrônomos. Hoje eu tenho 3 agrônomos dentro do time. Pessoas com experiência do mercado real de marketing de insumos, com marketing de operação de fato. E assim, a gente está buscando essas pessoas que conhecem o mercado real para essa disrupção. Só que vem com uma competência. Só que tem que ser um perfil adequado, aquele perfil que ama o problema, que não vai simplesmente ficar preocupado na hora que as coisas derem errado, porque parte de estar no problema é que vai dar errado. A gente vai mudar de ideia ou não é nosso amigo o tempo todo, ele está sempre ali. E nesse perfil são os empreendedores mesmo. A gente tem que ter essa cabeça de empreendedor o tempo todo, de que focado no prêmio, focado no objetivo, tranquilo de que, cara, a gente não sabe o caminho. A gente não sabe o caminho. A gente está mirando uma direção e abrindo o caminho. Aquela coisa que eu gosto de brincar, meu filho tem 17 anos e a gente estava falando ontem de um pouco disso, né? De mercado de trabalho, já está nessa onda de o que, que eu vou fazer. E o papo foi nessa linha, cara. Fala, meu, ele gostava muito de Indiana Jones por minha causa quando era pequeno. Eu falei, cara, no fim do dia a gente é meio aventureiro. Às vezes a gente vai pôr a bolsinha de lado aqui, puxar um facão e abrir a mata, cara. E então, enquanto tem gente procurando o caminho certo, eu sou, às vezes, o cara que está entrando na mata buscando a direção na bússola. Então, não vai ter uma carreira ideal para entrar aqui. Tem justamente esses perfis e competências, esse conjunto de perfis e competências para os aventureiros aí desbravarem a inovação, porque a inovação é criar o caminho, né? Esse desbravador aí que tá encontrando terras novas, né? Se metendo num oceano que você não sabe o que está do outro lado. De repente você acha uma terra e você chama de Índia, e não é Índia, né? Bom, um pouquinho disso.
É super interessante você falar sobre esse perfil, e é o que eu e a Ana, a gente tem acompanhado nas comunidades que a gente faz parte. Cada um veio de uma área totalmente diferente. Tem advogado fazendo, fazendo...
Escrevendo conteúdo. Todo mundo fazendo conteúdo. É. Aí, assim, tem gente que nem... tem uns que nem são advogados, são bacharéis, mas optaram por uma outra área, porque assim, eu não quero advogar, eu quero estudar isso aqui. Então, a gente vê boa parte de Web3... tem um mão na massa, tem uma questão, às vezes, né, você esbarra no técnico, mas essa maior parte, né, Dri, é uma filosofia, esse pensamento, né? Você acabou de falar das pessoas terem perfil. A atitude.
É a vontade de inovar e não ter medo de errar, porque tem que ter perfil para isso. O que a gente estava falando também, antes da gente conversar com você, é que Eu perguntei para um outro entrevistado nosso, que a gente fez o podcast, perguntei assim, hoje em dia, esse tipo de projeto de tokenização, ele entra pelas empresas por qual setor? Né? Então, por onde, quem que vai decidir fazer um projeto de tokenização? E daí a resposta foi a área de tecnologia hoje e a área também de negócios, né? Que hoje em dia a gente não consegue separar as duas áreas. Mas é importante que toda a empresa conheça para que esse projeto possa ser implantado. Porque se o marketing não conhece, operações não conhece, a gente não consegue operacionalizar um novo produto ou serviço ou um novo modelo de negócio, né? Então, quando você fala que a gente precisa de mais gente que entende do negócio, menos da tecnologia, mas mais do negócio, para poder causar uma disrupção, né? Para poder entender tanto daquele negócio que consegue olhar uma outra forma de fazer, né? E o que a gente percebe é que essas pessoas ainda não estão em contato com
exatamente
a Web3. Você percebe isso?
E Adriana, é uma coisa interessante que está acontecendo. O mundo de startups e de empresas se propondo a inovar ficou gigantesco. Então, assim, a gente está vendo que quando a gente entra em contato com as empresas, né, eu tenho muito amigo no setor, e às vezes eu ligo para um amigo meu e falo, cara, vamos testar fazer um negócio. Então, cara, aqui agora na empresa tem uma área de inovação, que você tem que conversar, e aí você vai conversar com as pessoas, você vê que eles criaram funis para poder receber as startups, porque os caras estavam recebendo tanta ligação, tanto contato, que eles falam, não, eu vou ter que criar uma área para poder homologar os projetos, entender, e aí você entra numa esteira de seleção quase. E isso é uma coisa que você fala, pô, as empresas estão tendo que reagir porque estavam sendo muito assediadas por isso, e o produtor rural, no nosso caso, também estava passando por isso, que é o sinal de que os investidores estão agora tendo essa enxurrada de possibilidades de investimento, um monte de coisa, que eles mesmos estão tendo que criar esses filtros para poder entender o que é bom ou ruim. Então, assim, isso é uma coisa que está acontecendo, e que ela joga um pouco contra o princípio que a gente estava falando. Se somos desbravadores e a gente está aqui para entrar no mato juntos, para ir para o oceano juntos, eu preciso pôr o barco no oceano logo. Então, se eu entro para uma área de inovação, eu vou ter que começar a descobrir, começar a conversar com aquele mecenas lá para ver se ele financia a minha embarcação, para ver se vai, e sendo que eu preciso é pôr o barco na água. Então, às vezes, eu estava conversando disso com uma grande empresa, tem 2 semanas que eu falei com isso, com a moça de inovação, eu falei, gente, na boa, vamos sujar a bota de terra logo. Enquanto a gente estiver aqui discutindo as possibilidades, a gente está perdendo um monte de chance de errar. Eu preciso do problema logo, vamos pegar o problema. Por isso que está um pouquinho delicado essa frente aí de falar assim, não só a empresa precisa se apaixonar, como a gente precisa ter essa capacidade de ir para o solo logo, para experimentar e mandar o foguete para cima, né? A gente precisa ter a chance de colher dados, a gente precisa ter essa chance de poder ir. Então, eu acho que a grande discussão é como a gente consegue estar sempre próximo do problema, não importa o quê. Por isso que, num exemplo de uma grande empresa agroquímica ou empresa de produção agrícola, eu preciso do cara que está no chão para conversar. Não vai dar para eu falar com a área de tecnologia, a área de inovação, porque o problema não é tão claro para esse pessoal. O problema vai ficar claro com quem está com ele na mão. Então, por isso que eu acho que a sua colocação é correta em falar que todo mundo da empresa tem que estar com esse faro por poderia ser melhor, poderia ser mais bem feito, poderia ser mais eficiente, e essa é a curiosidade que vai falar assim, levantar a mão e falar, ó, tem um problema aqui, e trazer o problema à tona. Isso é o principal para a gente poder ter esses dados e a gente conseguir inovar em cima de problema. A gente precisa de problema, gente. Problema é bom. Traz problema.
É verdade. Isso é uma coisa que a gente repete muito, assim, né? Quando a gente fala em inovação. Primeiro, que tem que ter uma cultura de inovação. E por cultura de inovação, você tem que abranger todas as áreas. Precisa de um setor de inovação, trava. E isso também veio de outras conversas, especialmente dessa série, em que as pessoas elas ficam muito enlouquecidas para já usar as tecnologias. Ah, vou resolver os problemas. Sim. Mas quais? Né? Então, assim, você ali tem que amar o problema para se apaixonar depois pela solução e você construir soluções. Assim, é uma tarefa muito difícil, né? Eu gostei que você falou muito dessa questão do erro. Eu tenho uma pergunta, não sei se a Adriana depois vai ter. Eu queria te perguntar, para quem está assim, passou por uma notícia, ouviu falar da AgroToken, ouviu falar de tokenização, ouviu falar do metaverso, um monte de coisa, e a pessoa fica, tá, o que você acha assim, para quem queira entender um pouquinho mais, além de ouvir o nosso podcast, claro, para quem queira entender um pouquinho mais de Web3, e que seja assim, fala de Web3 de forma geral, por onde a pessoa pode começar? Porque, por exemplo, eu tive uma conversa em que a pessoa falou assim, cara, a melhor coisa para mim foi ter lido, por exemplo, o white paper do Bitcoin. Aquilo ali, para mim, é um excelente começo. Você tem as suas próprias observações para quem está numa carreira, às vezes fala, eu acho que eu preciso começar a me preparar para isso. O que você indica, assim, de forma geral, Anderson, para a pessoa fazer, entender melhor essas tecnologias de Web3 e entender melhor a tokenização, né?
Eu acho que a gente sempre tem que voltar para o básico, né? E isso até quando a gente fala de para quem quer falar de aprender a programar, você tem que aprender lógica primeiro. Se você quer entender, se você quer mudar a economia, você tem que primeiro aprender história. Por isso que assim, eu gosto dessa linha. Você quer aprender Web3? Meu, vai ler o white paper do Satoshi, vai saber quem é. Como é que foi essa história e essa evolução? Qual era o problema lá, original? Vamos tentar ver o que estava tentando resolver. Como é que foi isso? Como é que foram as tentativas de solução? E aí, a gente está na história sendo escrita agora e eu preciso observar o que foram acertos e erros nessa história. Sabe? A gente está vendo tudo o que aconteceu com esses grandes escândalos aí. Eu não gosto nem de falar o nome do pessoal para não dar audiência de gente que está sendo presa. Pelo FBI lá fora, né? E isso você vê que assim o que tinha na tese original e o que gerou de expectativa e agora o que é a realidade. Você quer aprender? Não vamos focar só no técnico, vamos focar no contexto, que é isso, entenda o problema para depois você entender a solução. Então, assim, para quem quer entrar no mercado de Web3, eu acho que tem que estudar um pouquinho essa história, tem muito material, mas eu acho que tem que ter essa abordagem um pouco mais curiosidade do ambiente. Que ambiente gerou isso? A inovação da criptografia do blockchain em si, isso foi bem legal para mim, tá, gente? Quando eu quando eu vi a primeira vez o Bitcoin, eu não gostei. Não gostei mesmo, gente. Eu falei, cara, uma moeda que não, ela não representa nada, não faz sentido para mim. Não fazia sentido para mim. Aí eu fui ver o que ela era. Quando eu vi o blockchain, gente, eu fiquei fascinado. Eu falei assim, gente, os caras resolveram o problema, eu não preciso mais de cartório. Tudo aquilo que já era um problema real da burocracia do mundo, eu falei, resolveu. E a aplicação para uma moeda é perfeito. Tanto que eu olho agora o CBDCs nascendo, eu falo assim, pô, finalmente, porque aí, para mim, o Bitcoin ele ainda continua com um problema macroeconômico por trás, porque ele é 100% escasso. Por ele ser escasso sempre, ele é um problema, ele não é arbitrável. Eu não consigo criar uma curva de juros do Bitcoin, né, que é uma coisa que os bancos centrais fazem. Né, quando ele emite moeda, ele cria o ativo, eu consigo precificar o risco do ativo do governo base, e isso ajuda na hora que você vai arbitrar essa moeda contra as outras. Né? É, ele fica free floating sempre, por quê? Porque eu não consigo estabilizar ele hora nenhuma, porque eu não tenho agente estabilizador. Mas você fala, pô, eu precisaria ter um agente estabilizador? Eu precisaria ter uma economia produtiva por trás. Então, não é só aceitar a moeda, é ter a capacidade de emitir e sacar ela, porque... talvez esteja sendo muito complexo, gente, mas vamos tentar simplificar.
É economia, né?
O problema do liberalismo não é ele ser plenamente, né, a liberdade plena, né? Eu sou um liberal, mas eu consigo ver que o liberalismo tem um problema de tempo. Até ele se autorregular, demora. E aí é a hora que a gente tem problema. Aí que eu tenho inflação no meio do caminho. Aí que eu tenho gente passando fome. Os governos, mesmo os liberais, eles precisam intervir. Olha que interessante. Para quê? Para acelerar o processo. Porque às vezes eu não posso esperar 2 anos. É a discussão que a gente teve até na Covid, né, gente? Vai auto-resolver? Vai auto-resolver, mas vai morrer gente pra caramba. A gente não pode deixar auto-resolver. Eu vou ter que acelerar o processo de solução. Eu vou ter que gerar essa que o pessoal usava bastante.
Achatar a curva.
Exatamente. Eu preciso acelerar isso. Eu não vou deixar isso acontecer naturalmente. Se acontecer naturalmente, eu gero sofrimento e problema social. Então, isso é o que tem quando eu vou para discussão de Web3, blockchain, criptomoedas. A gente entra muito no modelo liberal e a gente tem que lembrar que, meu, às vezes a gente não vai ter tempo para esperar. De assentar, a gente criar essa imunidade de rebanho. Lembrei a expressão. Né?
Vou
criar isso. Hoje a gente tem, mas a gente forçou essa imunidade de rebanho na vacina. Então, assim, essa intervenção que aconteceu, ela na verdade é para acelerar o tempo, para encurtar a janela de tempo e diminuir o impacto. É por isso que muitas vezes o governo tem que entrar como um agente emissor de moeda, aumentar juros para tirar a moeda do processo. Ele tem que acelerar algum setor ou não. Ele entra como sendo esse acelerador e freio de uma economia. Por isso que a gente olha para isso e fala, pô, isso era o problema conceitual para mim por trás da criptomoeda. Mas quando eu olhava o blockchain, eu falo assim, cara, resolveu um problema real. Então, você quer aprender? Pô, entende qual que era o problema que o blockchain resolveu. O que é o problema de autenticação, gente? Se eu autenticar um documento, sabe? Qual que é a vantagem de um smart contract? Eu autenticar uma transação, sabe? Isso sempre foi um problemaço para trade finance. Qualquer um que fazia negócio internacional sabe que, cara, quando eu saio do ambiente regulado do governo, eu já preciso achar um outro agente autenticador. Para eu fazer um negócio com o chinês, cara, como é que eu faço para fazer um negócio com o chinês? Ele reconhece o meu cartório, a minha assinatura, ele reconhece a minha assinatura aqui do Brasil? Como? Tá vendo? Parece uma coisa simples, mas eu preciso fazer um contrato para o cara me mandar um navio para eu embarcar a soja. Como é que ele confia em mim?
É verdade. Você falando isso, eu vou só fazer esse parênteses para ver se a Adriana tem uma última pergunta também, para eu não cortá-la. O que você está falando agora me lembra exatamente um dos nossos convidados, que foi o Alexandre, que ele é da NFT Ticketing, e ele estava falando, dando um exemplo sobre o uso de NFTs, ele estava falando de leilões. Ele falou assim, Se vocês me trouxerem um caso de algum leilão em que todo mundo pode participar e você não envolve advogados, entidades, e eu falei, tá, não existe, ele não existe. Quando me trouxerem uma outra solução de desintermediação, de facilitação de burocracia, eu aceito. Neste momento, o que temos é o poder da blockchain, e cada vez mais a gente vê ainda outras aplicações de blockchain, e muitas outras vão surgir agora em outras camadas, né, com os problemas de escalabilidade, porque a blockchain também tem suas questões para poder crescer e tudo mais. Mas são muitas oportunidades. Eu gosto desse pé no chão, né? Dri, não sei se você tinha mais uma perguntinha para o Anderson.
Tenho várias, mas essa eu quero perguntar mesmo. Anderson, quando a gente fala de empregos na Web3, ainda é um assunto muito etéreo, né? Até para nós que estamos aqui, porque sempre tem coisas muito técnicas, tem, na verdade, funções que foram adaptadas para, por exemplo, um advogado especialista em smart contracts, que não necessariamente é uma coisa muito disruptiva, talvez, mas é uma adaptação bem importante para um outro modelo de negócio. Talvez seja disruptivo. E eu gostaria de ver com você, na sua empresa mesmo, no exemplo real da AgroToken, quais são os cargos que existem aí? Né? Como que uma pessoa pode se aplicar para uma vaga aí? É uma vaga de construção de token? É uma vaga de advogado especialista em smart contracts? O que, que tem de emprego de Web3 disponível no mercado hoje que você conhece e possa dar exemplo?
Legal. A gente tem alguns tokenators aqui, estou brincando. Imagina se a gente tivesse uma posição chamada o tokenator.
O pessoal vai procurar depois, não vai encontrar, não vai achar para isso.
Mas assim, é uma empresa, ela tem a estrutura de uma empresa tradicional, vamos falar assim, no fim do dia. A gente vai ter aí essas estruturas bases que necessitam. Quando a gente foi criar a AgroToken no Brasil, em particular, porque a gente fez uma internacionalização de uma empresa, cara, a posição mais importante para a gente era finanças e administração. Eu precisava abrir a empresa. Aí depois eu tenho que falar toda a parte contábil, fiscal. Então eu preciso daquela estrutura tradicional. E isso é o erro de muita gente, tá? Achar que eu vou conseguir já pegar o programador logo de cara e começar. Não. Você vai ter que começar fazendo o básico, tá? Então, a gente tem toda a frente aquela estrutura tradicional de operações, de finanças, de marketing, de essa frente que você vai encontrar em todas as empresas. O que tem de diferencial é que quando eu vou para o meu lado de tecnologia, é onde eu tenho os meus talentos, meu foco maior. Eu tenho um peso muito grande. A AgroToken, na estrutura de... A gente está com 96 pessoas, a gente está com quase 40 só de tecnologia, que é o pessoal aí que é especializado em blockchain, criadores de smart contracts, capacidade de fazer programação. A gente tem a capacidade de fazer muita coisa dentro de casa, porque acaba sendo essa necessidade, né? De, tipo, pô, eu preciso inovar, então eu preciso conseguir fazer dentro de casa. Porque se eu tiver que terceirizar isso aí, às vezes o ouro eu tô achando nesse processo de desenvolvimento, e eu estou terceirizando esse desenvolvimento, é complicado. Então, eu volto um pouquinho. Se eu falar assim, ó, a pessoa que quer fazer parte disso, ela tem que se apaixonar pelo que a gente está criando. Você primeiro se apaixona pelo processo de inovar, né? Conhece o problema. Você fala, pô, então você pode vir. Só que vamos olhar a especialização que você vai trazer para esse processo. Se é alguém que conhece de programação, ele vai olhar para esse lado de tecnologia mais forte. Se é alguém que é mais focado em estruturação de processo, estruturação de desenho, é capaz de ser um product owner, é capaz de ser um product manager, ou um developer, e assim, aí vai ir para essa área de inovação. Só que a gente tem muita demanda também para eu ser um comercial dessa área. Um cara que seja capaz de traduzir essa linguagem técnica numa linguagem simples, porque a gente está falando, no fim do dia aqui, de democratização. Se eu preciso
Deve
democratizar...
ser o profissional mais difícil, porque o trabalho dele é sensibilizar e vender uma coisa que nem todo mundo entende, né? Ou se vai entender, foi no último caso do nosso podcast, que você falou que era muito mais fácil, porque assim, qual era o desafio de falar com esse setor agrícola, no caso da AgroToken, né? E você falou, não, mas olha, eu tangibilizava uma coisa que era um problema para eles. Isso. Mas de forma geral, para o seu comercial, né, para essas pessoas, é um grande desafio, né?
É, eu preciso falar a língua dele. Por isso que eu preciso conhecer um produtor rural para poder conseguir falar. É, eu não vou conseguir colocar um developer para falar com ele. E afinal, o problema está com quem? É isso que a gente tem que ter sempre o foco, gente. Por isso que eu gosto de trazer esse pé no chão. E se eu pudesse deixar uma mensagem no fim do dia, assim, ame o problema, gente. É o problema que importa, sempre. É, vamos ter esse pé no chão de falar assim, se eu quero ver, quero montar uma empresa, ou que eu quero fazer parte de uma empresa, eu tenho que conhecer o problema. Eu tenho que entender disso. Né? É, a gente brinca até com o nosso nome, eu sou AgroToken. Eu tenho agro no nome, porque eu tenho que saber de agro. E eu sou token, e eu tenho que saber de token. E eu estou fundindo esses mundos. E para eu me propor a fundir esses mundos, eu tenho que conhecer de agro, para entender bastante o problema, tenho que conhecer bastante de token, para entender as possibilidades de tecnologia de solução, só que eu também tenho que entender de finanças, eu também tenho que entender de crédito agrícola, para eu conseguir conectar esses dois mundos. Então, a solução não é simples, porque a gente está fazendo uma integração de muitas coisas extremamente complexas. É, então, quando eu busco um profissional aqui para dentro, eu estou buscando um profissional que vão trazer competências para uma área específica da empresa. É, e aí você vai olhar para essas áreas tradicionais, mas também com muito foco em inovação. A expansão acaba vindo muito forte para PMs, POs e developers. Mas a gente precisa de todas as frentes. Então eu preciso de um tesoureiro inovador. Ele precisa conseguir entender o que eu estou falando. Né? Então a gente tem sorte de ter o Rafael com a gente aqui no Brasil, que tem esse perfil de gosta disso. Né? Eu preciso de um marketing que consegue adaptar toda a discussão, essas loucuras que a gente faz em linguagem simples. Né? Aí a gente tem a nossa Camila aqui no Brasil, que lidera a equipe de marketing como um todo, que consegue fazer essa discussão muito bem com as agências, que chega a agência lá querendo falar de bilhões de coisas. Como é que a gente faz para fazer um briefing bem feito e trazer eles para uma realidade que funciona, que fala com o produtor rural, mas não fica num tom muito jocoso, muito ha-ha-ha. Eu adorei quando a gente foi falar os briefing com as agências na parte de marketing, porque a gente virou para eles e falou assim, ó, preciso conversar com os millennials e com o produtor rural, boa sorte. Né? Tipo, então, junta na mesma tela aí o cara que adora inovação, adora o meme, com o cara conservador.
E vão.
Então, mas tá vendo? Então, eu chego com uma pessoa que traz a bagagem de marketing, traz a competência de marketing, só que se ela não tiver essa capacidade de criar uma coisa nova, porque essa é a proposta aqui, e que seja capaz de fundir a comunicação de agro e de token, tá vendo? Então, não. É um exemplo clássico de uma função clássica que se ela não for vamos falar assim, empreendedora e apaixonada pelo problema, não vai fazer um trabalho tão bem feito igual a gente tem sido feito no nosso time de marketing no Brasil, por exemplo.
Verdade, haja criatividade, haja adaptabilidade, haja flexibilidade, haja curiosidade.
É,
a gente brincou com você quando a gente convidou, olha, a gente está misturando agora finanças, dinheiro, agronegócio, a gente não está entendendo nada quando a gente te convidou para falar da AgroToken. Bom, eu sei que a gente precisa se aproximar do nosso bate-papo, como sempre, a gente quer continuar conversando com todo mundo, fazer um podcast de 4 horas, absorver o máximo que a gente pode do Anderson, que sempre compartilha de uma maneira pé no chão, leve, com muito conhecimento, cada vez vira uma chavinha diferente a partir dos exemplos que você dá. E que bom que você veio falar um pouquinho com a gente sobre esses desafios de profissões, mercado de trabalho, porque, sim, assim como eu falei nos últimos episódios, diretores, C-level, tá todo mundo, pô, legal, mas tem muita gente ainda que vai ter suas profissões tendo que se adaptar a novas realidades e novas tecnologias, sim, que estão chegando. Então, da minha parte, eu já vou dizer meu obrigada, vou deixar a Adriana também dar o obrigado dela. Muito obrigada, viu, Anderson?
Obrigado a você.
Anderson, queria te agradecer muito, você sempre traz... A gente vira uma aula, né, Ana? A gente fica assim.
É a referência que a gente tem de comentários, né? Quando o pessoal escuta o podcast que a gente tem, o primeiro conto, você fala, nossa, foi uma aula, eu entendi o que é Tolkien. Eu falo, ai, que bom, a gente fica feliz.
É verdade. Então, Anderson, queria te agradecer. Dá vontade de ficar falando com você muito mais coisa, mas a gente vai ter que encerrar. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa conversar mais vezes em outras ocasiões.
Quando quiserem, gente. Espero que não seja aula, que seja uma discussão aberta, que todo mundo possa, claro, falar. A gente adora falar dessas coisas porque a gente ama o problema. Então, isso é o que faz a gente pensar o tempo todo. Então, a gente está sempre pensando nisso. Por isso que, naturalmente, a gente, juntos, na nossa pequena comunidade, a gente acaba encontrando outras formas de ver as coisas também. E aí, quando a gente compartilha, o pessoal fica com essa coisa, olha que legal, a tua visão não é minha visão, é do que eu, é do mundo que eu acabo representando aqui, é agro, Tolkien inteira aqui junto comigo. E é por isso que, assim, é legal ter essa conversa. Então, queria um recadinho final para quem tiver interessado em entrar nesses debates com a gente, entra no debate, manda mensagem. Você está curioso com alguma coisa? Pergunta. Não tenha nunca medo de entrar em contato com alguém. Eu nunca na minha carreira tive alguém me fechando a porta para uma dúvida. Então, se você tem uma ideia nova, cara, manda mensagem para alguém que está enfrentando esse problema hoje. Valida esse teu problema. Você quer fazer parte de uma equipe, de uma empresa legal? Acha alguém dessa empresa, manda uma mensagem e fala, cara, posso te pagar um café? Ou não preciso pagar o café, queria ver como é que é o escritório de vocês. Ou o que vocês fazem aí? Está aberto para isso, somos pessoas, somos uma sociedade, a gente está aqui para isso. Então, põe a sua curiosidade à prova, põe o seu interesse à prova, vai e se apaixona pelo problema com a gente. Vamos junto aí, tira a dúvida. Escuta podcast, escuta discussão, bora discutir. Esse é o ambiente.
Ai, que maravilha. Eu concordo também, eu procuro as pessoas, eu tiro dúvidas, a gente chama para conversar, sim, no podcast, que a gente gosta de descobrir coisas juntos e ninguém fecha a porta na cara, não. O mundo gosta dos ousados também, tem isso. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Para acessar nosso conteúdo e conhecer os nossos cursos, acesse nosso site growdigitalfactory.com.br. Se você quiser comentar esse podcast ou quiser dar alguma contribuição sobre a sua empresa ou seu mercado, fale com a gente através do nosso LinkedIn ou do nosso Instagram, @GoDigitalFactory. Se preferir, também pode mandar um e-mail para contato@GoDigitalFactory.com.br. Até a próxima!